Eu sei da situação do sindicato patronal porque eu gerencio postos há 40 anos. Mas eu tenho que lamentar a atuação do governo. O governo é o maior culpado pelo disparate que existe dentro do setor. E Vossa Excelência, como nosso porta-voz, a partir de então, tem que conclamar o Senado Federal, o Congresso Nacional, para dar um basta, dar um fim nisso. Porque os trabalhadores e os patrões tradicionais, eles buscam viver em harmonia. Agora, como disse aqui o sindicato patronal, é verdade, lá em São Paulo tem postos que nem a fiscalização vai, nem a Polícia Federal chega próximo, tem nem medo de ser assassinado. Outro dia nós tivemos conhecimento de que um carro da fiscalização da agência foi abordado, depois de colher produto num posto, determinado posto de gasolina, foi abordado por bandidos, cercado e jogaram os combustíveis que estavam dentro do carro, no assoalho do veículo, e ameaçaram tacar fogo. Os caras pediram socorro e saíram e pediram, pelo amor de Deus, para não matá-los queimados dentro daquele veículo. E nós temos conhecimento disso. E o governo sabe, porque ele concede, os postos não funcionam sem ter autorização. É preciso que haja um basta nisso. Eu fui fazer a assembleia em Manaus, fui ameaçado por 3 pistoleiros. Eu disse que eu não sei se foi o sindicato patronal ou se foi o pessoal dos minérios. Mas fui e escapei por um triz. E quando voltei para São Paulo, fui abordado por um agente de bordo da companhia, perguntando se eu estava alterado. Eu faço questão de registrar isso aqui para que todos saibam o que nós passamos nesse país inteiro para sobrevivermos. Teve uma época que o Zeca andava de táxi porque não tinha mais condições de andar com o seu próprio veículo, nem com motorista particular, porque os bandidos o ameaçavam. É brincadeira. Nós somos uma ponta importante, nós temos uma tarefa importante dentro desse setor. Eu vou pedir para o César mostrar os dados que nós temos aqui, senhor presidente.
Para completar o tempo, mais 5 minutos, ao Carlos César Nitão. Por favor.
Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, presidente. Bom dia, pessoal da mesa. Eu vou apresentar uns dados, um pouco rápido, sobre o crescimento do setor de combustíveis, certo? Dos postos. Aqui nós temos nossos estabelecimentos a nível Brasil e o valor remunerado dos frentistas. Você vê a disparidade do valor financeiro de cada frentista recebe por estado. Por favor, o segundo slide. Continuando ainda a mesma tese, mostrando, certo? Pode seguir. Aqui está o crescimento de consumo de combustíveis entre 2009 e 2010. Você vê que só está crescendo o biodiesel, né? Valores aqui, 44 milhões, a variação de 11,58% entre 2010 e 2009. O próximo slide. Consumo ainda, aqui é gasolina comum, gasolina aditivada. Então, só está crescendo o consumo e, com certeza, as vendas estão na estratosfera de crescimento. Por favor, próximo. Aqui teve uma pequena queda do etanol hidrido por conta do valor do combustível, que foi um pouco mais alto e teve que... essa queda pequena aí. Aqui está em combustível etanol 2009-2010, outra pequena variação, mas insignificativa. O GLP... certo, que teve um crescimento. O óleo combustível, aqui é a gasolina o querosene de avião, e a gasolina de avião também teve um crescimento bastante elevado, na mecha de 8%. O próximo, por favor. O próximo slide. Certo, aqui é o GNV, né? O GNV, como não está em todo o país, algumas regiões lá no norte não tem de chegar, então ele teve uma queda lá de 4,5%. Senhores, aqui está as vendas de etanol por posto de combustíveis. Então, lá entre 2009 e 2010 teve uma pequena variação, na média de 8%, mas esse ano, nos 3 meses, já está tendo um crescimento de 13, 21 e 2,4%. E aqui é o valores em milhões, certo? A da gasolina, isso é por posto de combustível em metro quadrado, quer dizer, senhores. Veja só como é que está o combustível de gasolina, só crescendo o setor, só crescimento. Nós estamos agora em valor reais de 2, 3 e 7% nos 3 meses. Isso são dados atualizados, senador Paulo Paim. O próximo slide, por favor. Eu estou indo um pouco rápido por questões de tempo que nós temos. Aqui é uma coisa bem interessante, senador, que eu quero mostrar ao senhor. Tá, o preço médio da distribuidora, certo? O preço médio do consumidor e o preço pesquisado, quanto é o faturamento do posto de combustível. Então, você vai ver quanto o posto de combustível vai ganhar aí por média. Está lá o preço da distribuidora e o preço final que o consumidor paga. Tem um preço, a média de margem de lucro é na faixa de 3,74. Chega até posto de ter 4,31%, quer dizer, 43 centavos por litro de combustível. Né? A margem de lucro. É isso? É, a próxima. Aqui está a composição, certo? Da produção nacional de veículos. Nós temos aqui que no período de 2009 foi mais produzidos veículos flex. A gasolina e o diesel também cresceu um pouco. A venda de unidades, essa aqui é a produção e composição também de carro. Já em 2010, 72% da produção nacional de carros são flex. E aqui a venda de veículos de concessionária, né? Então, entre a variação 2011, nós tivemos um aumento aí de 14%. Vale salientar que carro vendido é carro emplacado, carro que sai com todos os impostos pagos e devidos à concessionária que o consumidor paga. Então, entra mais dinheiro para o governo. Veículos licenciados também é a mesma coisa que nós colocamos. E aqui está a composição veiculada de combustíveis, certo? De vendas. Esse aqui é vendas. Em 2009 foi vendido 50% de óleo diesel, 6% de etanol hidrido, gasolina 25%, 2% lá de GNV e 2% também de álcool. Consumo veicular, 2010, 50% de óleo diesel, 28% de gasolina. Essa é a gasolina que a gente colocou. Não é a gasolina aditivada, que a gente esqueceu de colocar ali. A gasolina está no geral ali. O GNV e o álcool hidratado. O próximo, por favor. E aqui a composição de venda dos postos de combustíveis. 37% de gasolina, 38% de óleo diesel e 25% de etanol. Então, senador Paulo Paim, o crescimento é real. As vendas de combustível só fez crescer. As vendas nos postos de combustível só fez crescer e abrir cada vez mais postos de combustível. Só para o senhor ter uma ideia, no meu estado de Paraíba, cada esquina tem quase um ou dois postos de combustível. Então, crescendo mais e construindo mais. Então, se está crescendo, construindo mais postos de combustível abrindo, ele não está em crise. Margem de venda se tem, lucro se tem, porque senão o pessoal estava saindo do setor. Então tem que haver essa disparidade, saber o que é que está acontecendo com essa caixa preta, saber o que é que está havendo. Não pode ser penalizado duas pessoas aí, o consumidor e o trabalhador, principalmente o trabalhador. Porque hoje o frentista, ele, além de vender o combustível, ele é obrigado a olhar o óleo, olhar a água, calibrar o pneu e, dependendo do horário da noite, ser até garçom, porque vai ter que vender a cervejinha, porque o senhor já viu muitas reportagens, todo mundo já viu reportagens que saem nos jornais, que hoje os postos de combustível estão vendendo bebidas à torta direita, que virou um pointer, né, da sociedade. Então, de todas as formas, os postos de combustível estão ganhando. O crescimento de lucro dele é real. Eu passo a palavra agora para o doutor Antônio Pocino.
Obrigado, senador. Mostrado esses dados, senador, eu queria fazer outro registro e queria pedir o seu apoio, o apoio do Senado, para que haja providências. Inclusive, eu vou fazer essa denúncia no Conselho Nacional de Justiça. No estado do Mato Grosso, há uma medida liminar, uma cautelar, que já duram quase 5 anos. Limitando o lucro dos postos. Isso é um absurdo. Se o mercado é livre, como é que o judiciário pode intervir numa situação dessa? Limitou que os postos revendedores só podem ganhar 20 centavos com a venda de combustível. Ora, se a gasolina está custando R$3, então o percentual deles não chega a 7%. Eu estou fazendo uma defesa dos patrões, porque eu não consigo aumentar o salário da categoria por conta de uma medida esdrúxula dessa, exarada de um juiz que se diz representante da justiça. Isso é um absurdo. Eu denuncio aqui, não tenho medo de que ele me mande pistolar depois, não tem problema. Mas é preciso que haja uma providência urgente, que o Senado exija medidas cabíveis do Conselho Nacional de Justiça para punir esse magistrado que está proibindo o livre comércio, se foi liberado em 1960, por como é que ele pode estabelecer uma medida dessa? Ele pode ganhar até 30% no 30 centavos no álcool, até 20% no álcool hidratado. Olha, se o álcool está custando quase R$3, como é que o cara vai estabelecer um preço desse? Aí ninguém vai mais botar álcool, ninguém vai usar etanol. Por conta disso, minha categoria fica proibida de ter reajustes, fica proibida de avançar por medidas esdrúxulas dessas. Nosso país está precisando de medidas sérias, urgentes. E o Congresso Nacional tem um papel importante, aliás, é o responsável por isso. Criou o Conselho Nacional de Justiça, então me remeta-se essa denúncia urgentemente, é um pedido que faço, senador, para que haja providência urgente, e ele está sentado no processo, não despacha, e fica lá o pessoal impedido de me dar aumento, porque não tem condições de trabalhar com uma medida dessa, porque não pode se operacionalizar. Até o agiota ganha mais dinheiro que ele. Se o agiota não faz nada, você empresta dinheiro, os bancos ganham 8%, 9%, 11%, e o homem, para operar seu posto com sua propriedade, pagando aluguéis, energia, impostos e tudo, limitado a ganhar 20 centavos no litro de combustível. É um absurdo uma coisa dessa. É uma denúncia que eu quero fazer aqui, nesta casa, para que os senhores tomem providência junto ao Conselho Nacional de Justiça e mandem punir esse desembargador que está cometendo esse crime contra a minha categoria no estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Era isso que eu tinha a dizer aos senhores.
Aproveito o momento para registrar a presença aqui do nosso representante da mesa do Senado, o senador Will Santiago, está sempre com a gente aqui. E eu dou meus cumprimentos à presença do nosso senador aqui. Cumprimento o Antônio Porcino Sobrinho e também o Carlos César pela exposição que fizeram. Reafirmaram aqui a questão da sonegação, que me dizia logo em seguida aqui o senhor... Quem é que me deu essa informação? O Ilô. Dizia que... A sonegação no álcool chega a 35%. Aqui foi falado, inclusive, de ameaças de pistoleiro, principalmente no Amazonas. Não pagam a periculosidade, alguns não pagam, não todos. A diferença entre o que ganha um fretista, de um salário mínimo a três salários mínimos, mais ou menos a diferença entre um estado e o outro. Já foi três salários mínimos a nível nacional. A fraude, enfim, a concorrência desleal, falta de fiscalização, quem perde é o consumidor e o trabalhador, como aqui foi falado. E, por fim, falou dessa decisão que eu também não entendi bem, como é que um juiz pode dizer que na iniciativa privada alguém pode lucrar tantos centavos ou não. E, de fato, merece um estudo e vamos olhar com carinho isso. Eu agradeço a essa mesa, eu peço aos senhores que, se puderem, retornar ao plenário e ocupem o lugar daqueles que virão para a mesa. E o debate vai continuar. Eu chamo para essa segunda mesa o senhor José Augusto da Silva Filho, diretor e primeiro secretário da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. José Augusto. Aí vamos trocando lugar. Aí quem estava no lugar, eu peço que Vossas Excelências ocupem o lugar no plenário. Convido o Luiz de Souza Arraes, presidente geral da Federação dos Empregados em Impostos de Serviço e Combustível e Derivado de Petróleo. Convido José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Derivado de Petróleo. Também convido o Charles Guerreiro, coordenador do Movimento de Combate à Cartelização de Combustível do DF. E convido ainda o Ângelo Martins, Sindra Posto, Rio Grande do Sul. Só peço que coloque mais uma cadeira aqui. Todos estão colocados na mesa?
Presidente.
Pois não. Com certeza, Vocês sabem que aqui o senador fala no momento que ele entender mais adequado. Meu senador Wilson Santiago, palavra com o senador Ataídes Oliveira.
Meu presidente Paim.
Um pouquinho mais para cá para dar espaço.
Eu cheguei um pouco atrasado a essa bela audiência.
Vossa Excelência sempre chega bem.
Gostaria de ter ouvido os nossos outros convidados, mas infelizmente, por força maior, não cheguei a tempo. Eu quero só fazer aqui um breve comentário sobre as palavras do representante do sindicato, o senhor Antônio Porcino, que acabou de declinar as suas palavras. Eu percebo, presidente Paim, que a Vossa Excelência, que está nessa casa há longa data, tem visto tantas coisas e ouvido tantas coisas que tem te deixado estarrecidamente, imagino eu, o pouco que eu conheço a Vossa Excelência. Mas eu queria fazer aqui um registro sobre o problema salarial que o senhor Antônio Porcino acabou de colocar. Me surpreende tanto saber que um frentista do Sul ganha X e um frentista do Norte ganha X menos Y. É o mesmo ser humano, é a mesma federação, é o mesmo ente federado. Sabe, isso me deixa muito indignado. Ainda mais sabendo que há pouco tempo, não muito longínquo, existia aí um piso salarial a nível nacional. O porquê que isto aconteceu? Por que o nosso irmão do Norte ganha menos do que o outro? Isso me deixa muito triste. Mas não só os frentistas, meu presidente Paim. O que eu fico mais indignado são com as três, me permitem, com as três categorias de uma fundamental importância para uma nação, que é o professor, que é o médico e que é o policial. Esse que me deixa mais indignado. O médico do Sudeste, do Sul, ganha X, mas o nosso lá do Norte, da Amazônia Legal, ganha muito menos. Um professor no Norte chega a ganhar R$100 por mês. Interessante que, em épocas de política, a gente escuta tantos colegas dizendo que vai fazer hospitais, que vão construir mais presídios, que vão construir mais escolas, mas esquece a nossa peça-chave, que é o nosso ser humano, que é o nosso homem da linha, ou a nossa mulher, que é a linha da frente, linha de frente. Então, isso me deixa muito indignado, essa diferenciação de classe salarial, prestando-se o mesmo serviço, e a Vossa Excelência que está aqui diante dessa comissão de tamanha importância, eu sei que está sempre de olhos abertos a essa situação tão caótica em nosso país. Não acho justo. Mas eu quero também fazer um comentário sobre o problema das fraudes. Agora, como consumidor, o problema das fraudes hoje no combustível nesse país, eu não sei se é um caso de polícia ou se é um caso de saúde. Eu não consigo identificar. Eu sei que há poucos dias eu parei num posto para abastecer o meu veículo, um veículo importado, muito sensível ao motor, e eu pedi para completá-lo, e na hora que eu saí, andei uns 20 metros, tive que retornar para tirar a gasolina do tanque e botar um outro combustível. Então, isto é uma barbaridade, né? Um país como o nosso, cadê a nossa fiscalização? E aqui hoje estão os nossos representantes legais, né? Cadê a nossa fiscalização? E essa fraude? Então, era só isso que eu queria colocar. Outra coisa também, meu presidente Paim, o poder judiciário, através dos nossos magistrados, a quem eu tenho uma grande admiração, não são eles que têm que ditar as normas do mercado. Eu acabei de ouvir também o senhor Antônio Porcino dizendo que no Mato Grosso um juiz determinou a rentabilidade de uma empresa. Ele não está capacitado e não é prerrogativa de um magistrado, eu quero dizer aqui, determinar o lucro de uma empresa. Quem determina o lucro de uma empresa, a rentabilidade da empresa, é o próprio mercado. Eu gostaria que esses magistrados, que o nosso Poder Judiciário, pensasse um pouco com mais carinho em relação a isso aí. Só era isso que eu queria colocar, meu presidente.
Muito bem, meu senador Ataídes de Oliveira, como sempre preciso e apontando caminhos. Com alegria passamos a palavra, antes de iniciar a segunda mesa, ao nosso querido senador Wilson Santiago, senador que também presente em todas as comissões.